agora o Política 360 Graus, seu espaço de cidadania, o programa de informações e análises que você ouve nas ondas da Nova FM e na internet, através dos blogs www.agenciaatitude.com.br e www.blogdepoa.com.br.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Apresentação: Delcimar Ferreira e Leandro de Jesus.
Este é o programa de número 18. Vamos aos destaques do dia. Começam a temporada das convenções municipais eleitorais. TSE regulamenta a prestação de contas dos partidos. Prefeito Testinha recebe ofício sobre a CP na Câmara. E saiba mais: cotas nas universidades. Greve de 600 mil funcionários na próxima semana. E muito mais prestação de serviços para você. Começa a partir deste domingo, dia 10 de junho, a temporada de convenções municipais eleitorais dos partidos. São nessas reuniões nas quais os partidos decidirão os candidatos a prefeitos e os candidatos a vereadores, que podem ser candidatos apenas do partido ou candidatos numa coligação. Vamos ouvir a matéria da rádio do TSE.
Dia 10 de junho, os partidos políticos estão autorizados a realizar convenções para escolher os candidatos que vão concorrer às eleições municipais de 7 de outubro. As decisões precisam ser tomadas até o dia 30. Portanto, junho é um mês decisivo para o começo do processo eleitoral. As convenções partidárias são reuniões de filiados de cada partido com a finalidade de definir quem serão os candidatos ao pleito. Para concorrer a prefeito, a vice-prefeito e a vereador nas eleições de outubro deste ano, não basta ser filiado, é preciso ser escolhido na convenção, conforme explica o advogado especialista em direito eleitoral, Márcio Silva.
Um momento mais, digamos, de celebração mesmo do que é que os partidos estão querendo e da definição da correlação de forças. Então, é onde se dá a mobilização, que, claro, precedente à realização das convenções, tem todo aquele trabalho de bastidores, né, de conversas e acertos entre os partidos e quem é que vai junto com quem. E o momento da convenção é mais a celebração desse trabalho que já foi, desse processo que já vem sendo realizado até aquela data.
Todas essas decisões devem ser tomadas entre 10 e 30 de junho e registradas em ata. Cada partido e cada coligação pode lançar um candidato a prefeito e um a vice-prefeito em chapa única. Para vereador, o partido que concorre isolado pode lançar até 150% do número de vagas e as coligações podem lançar até o dobro. É também até o fim do prazo para a realização das convenções partidárias que as câmaras municipais têm que fixar o número de vereadores com base nas faixas populacionais estabelecidas. Os municípios de até 15 mil habitantes podem ter 9 vereadores, enquanto as cidades com mais de 8 milhões podem ter 55. A partir das convenções partidárias, a lei eleitoral estabelece restrições para evitar processos de impugnação de mandatos. Uma delas é que os candidatos não podem ter parentesco com juízes eleitorais. Observadas as decisões tomadas pelas convenções até a apuração final da eleição, o cônjuge ou companheiro, parente consanguíneo ou afim até o segundo grau de candidato a cargo eletivo, não pode ser juiz eleitoral na mesma circunscrição. De acordo com o advogado Márcio Silva, é o magistrado que deve se retirar do cargo e não o candidato que deve desistir de concorrer.
Há realmente a restrição devido à suspeição que isso acarreta ao magistrado, no caso dos juízes eleitorais, quando se tem um candidato naquela circunscrição. Claro que o direito de se registrar a candidatura, ele sobrepõe uma eventual circunstância de você ter um parente magistrado naquela circunscrição.
Do TSE, Jair Cardoso.
E aqui em Poá, amanhã, domingo, dia 10, o PT realiza o seu encontro municipal. O PT está em dúvida ainda se lança o Ali, que já foi definido nas prévias, ou se volta com a candidatura do Rosenil. No próximo sábado, dia 17, o PSOL realiza a sua pré-convenção, a sua convenção municipal eleitoral, e deve lançar Milton Bueno como candidato. O PR já lançou o Júnior como pré-candidato. A data da convenção ainda não está marcada. PSDB municipal ainda não definiu qual nome lançará a candidatura à prefeita. O PMDB deve lançar Pedro Campos Fernandes como candidato a prefeito. E o Testinha é candidato a natural à reeleição. Vários destes candidatos, porém, enfrentarão na justiça pedidos de impugnação. Alguns estão condenados, alguns tiveram contas rejeitadas, e a justiça definirá quais deles poderão ser candidatos ou não. Então, em julho, nós teremos os nomes realmente definidos. Vamos ouvir agora a matéria que informa sobre candidatos que tiveram prestação de contas reprovadas nas últimas eleições, se eles poderão ou não ser candidatos neste ano. Vamos ouvir.
A pauta de julgamentos da sessão da próxima terça-feira, dia 12, marca 24 processos na sessão jurisdicional e 10 na administrativa. O destaque previsto é o julgamento de um pedido de reconsideração que foi apresentado pela ministra Nancy Andrighi e que trata da prestação de contas de candidatos. Na primeira decisão, o TSE aprovou que, para o registro de candidatura, o candidato deve apresentar a aprovação de suas contas. A discussão sobre o tema retorna em razão de uma proposta na qual o candidato precisa apenas apresentar a prestação de contas. A decisão terá influência nos registros de candidaturas para as eleições municipais de outubro. Do TSE, Sérgio Oliveira.
Prefeitura é notificada sobre abertura de comissão processante. Já está nas mãos do prefeito de Poá, Francisco Pereira de Souza, Testinha, do PDT, cópia do ofício que oficializa a abertura de uma comissão processante para apurar supostas irregularidades na contratação de funcionários para a frente de trabalho municipal. A notificação foi feita no último dia 5, conforme informou a assessoria de imprensa da Câmara. A partir do recebimento, Testinha tem 10 dias para apresentar a defesa prévia e indicar as testemunhas que pretende arrolar durante o processo. Segundo o presidente da comissão processante, o vereador Ricardo Massa, do PP, o grupo, que também é formado pelo vereador Carlos Humberto Martins, do PDT, que é relator, e pelo vereador Júnior da Locadora, do PR, que é membro, receberam da presidência da Câmara de Poá, no último dia 4, o processo, com 5 volumes. Na oportunidade, também foi entregue à comissão processante um relatório elaborado pela Comissão Especial de Inquérito, formada pelos vereadores Azuir, Augusto de Jesus e Mário Sumerê, do PSD. Após o denunciado se pronunciar, a comissão processante decidirá se arquiva ou se dá prosseguimento com a investigação. Se optar por arquivar, a decisão deverá ser levada a conhecimento do plenário para a votação. vereadores poenses aprovaram na última terça-feira, em primeira votação, o projeto de lei do Poder Executivo que prevê a criação de 60 vagas na Secretaria de Educação para o cargo de auxiliar de creche. Segundo a Prefeitura, o quadro atual de colaboradores não é suficiente para atender a demanda atual de 1.270 crianças, número que deve chegar a 1.540 até o fim deste ano, com a inauguração de novas creches. Com a aprovação da matéria, serão criadas ainda em Poá 50 vagas para monitor de música. Os profissionais vão atuar no projeto de iniciação musical, educação, música e arte na escola. A proposta agora segue para a segunda votação nesta terça-feira, dia 12. Além disso, o projeto de autoria do vereador Mário Sumire, do PSD, que cria o arquivo municipal em Poá, também foi aprovado. Segundo a matéria, a Secretaria de Administração ficaria responsável por coordenar as atividades de obtenção, catalogação, manutenção e controle de uso da documentação de interesse administrativo, contábil, jurídico e histórico da cidade. Os parlamentares também derrubaram o veto dado pelo prefeito Testinha, referente ao projeto sobre o direito de ser adolescente na cidade, de autoria da vereadora Jerusa Reis, do PTB. A autora da propositura explicou que, ao contrário da justificativa encaminhada pelo governo, ela não propôs o direito de ser, mas sim que haja políticas públicas para jovens, de acordo com o que determina o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, quanto à redução da vulnerabilidade e à superação das desigualdades sociais. Júnior da locadora do PR solicitou votação nominal, que resultou na rejeição ao veto por 9-1. O único parlamentar que se colocou favorável à rejeição expedida pelo governo Testinha foi Edson do Rodrigues, do Democratas. A Câmara também optou por não acolher uma denúncia apresentada por Mário de Oliveira, o Marinho. O documento, que trata sobre uma possível irregularidade na contratação de empresa especializada em coleta de lixo pela Prefeitura, foi rejeitado por 8-2. Foram favoráveis à investigação apenas os vereadores Júnior da Locadora e Augusto de Jesus, do PRB. Então é importante esses cargos criados pela Secretaria de Educação. Todos nós da população temos que ficar atentos se eles serão contratados via concurso público. É importante que o processo seja transparente e seja pela meritocracia. A gente não pode admitir que a administração pública fique com um inchaço de funcionários comissionados ou um simples processo seletivo que não avalia adequadamente os candidatos. Então vamos ficar atentos se todas essas novas vagas vão ser preenchidas via concursos públicos. E agora o Senado Federal, em uma de suas comissões, aprova a legitimidade de cotas nas universidades públicas. Vamos ouvir a matéria.
Justiça do Senado aprovou o projeto que reserva metade das vagas nas universidades públicas e escolas técnicas federais para estudantes vindos de escolas públicas. O projeto ainda faz um recorte racial e social dentro da cota. No universo das vagas de alunos vindos de escolas públicas, deverá haver o ajuste proporcional, segundo o número de negros, pardos e indígenas na população local. Essa adequação deverá ser feita de acordo com o último censo do IBGE. Além disso, 25% dessas vagas destinadas a alunos de escolas públicas deverão ser reservadas para aqueles com renda familiar per capita menor que um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 933. Segundo a relatora do projeto, a senadora Ana Rita, a maior parte das universidades federais adota algum tipo de ação afirmativa. Apenas Acre, Roraima e Rondônia não têm nenhum tipo de cota para seus alunos, seja a social ou a racial. A ideia, segundo a senadora, é garantir um equilíbrio entre os alunos vindos de escolas públicas e os vindos de escolas particulares. O projeto ainda prevê uma avaliação periódica da aplicação do regime de cotas e de seu impacto na redução das diferenças no acesso ao ensino público superior e nas escolas técnicas profissionalizantes de ensino médio. Em abril, o Supremo Tribunal Federal já havia aprovado a constitucionalidade das cotas nas universidades. O projeto, aprovado nesta quarta-feira pelo Senado, segue agora para as Comissões de Direitos Humanos e de Educação, Cultura e Esporte, antes de ser analisado pelo plenário. De Brasília, Priscila Mazenotti.
O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, anuncia projeto que prevê aumentar o número de médicos formados. O projeto pretende abrir vaga nas universidades públicas e privadas para a formação de novos médicos. Vamos ouvir a matéria.
O MEC anunciou nesta terça-feira um plano para ampliar a formação de médicos no país. Serão criadas 2.415 vagas, tanto em universidades públicas como em particulares. O crescimento representa 15% das vagas de medicina do país. De acordo com o ministro Aloysio Mercadante, parte das vagas estará disponível ainda no segundo semestre deste ano. O argumento do governo é que a relação de médicos por habitantes no Brasil é muito baixa em relação a outros países. De acordo com o MEC, a média brasileira é de 1,8 médico por 1.000 habitantes, enquanto no Uruguai, por exemplo, o índice é 3,7 e na Espanha, 4. O ministro disse que a ampliação será feita com qualidade. Os processos de autorização passaram tanto pelo Conselho Nacional de Educação quanto pelo Conselho Nacional de Saúde. Um dos pré-requisitos para a abertura de novas vagas é a disponibilidade de leitos no sistema de saúde, para que o aluno possa cumprir a parte prática do curso, como explicou o ministro Mercadante.
As faculdades existentes de medicina do setor particular, que têm excelente avaliação, poderão demandar aumento de oferta de vagas. O que elas têm que apresentar, além de uma boa avaliação, é a disponibilidade de leitos para 5 leitos SUS para cada estudante. Esta condição era essencial. O que nós não queremos é canibalizar hospitais, ou seja, a gente aumenta demais a oferta de estudantes e depois você tem problema na formação. Ou então começa uma disputa por vaga nos hospitais. Isso nós não vamos permitir.
Do total de vagas que serão criadas, 800 são em instituições privadas e 1.615 em universidades federais. A maior quantidade será no Nordeste, 775 vagas. O Norte terá 310 vagas, o Centro-Oeste 270, o Sudeste 220 e o Sul 40. O Conselho Federal de Medicina divulgou nota criticando o plano, que na avaliação da entidade vai precarizar a formação médica no país. Para a entidade, não faltam médicos no Brasil. O problema está na distribuição dos médicos pelo território nacional, porque não há políticas de incentivo para que os profissionais trabalhem longe dos grandes centros urbanos. De acordo com o MEC, o investimento inicial para a ampliação das vagas será de R$ 339 milhões. De Brasília, Amanda Seglinski.
Enquanto a gente vê esse bom projeto do Ministério da Educação, ao mesmo tempo a gente precisa cobrar que o ministro negocie com os grevistas das universidades federais. Hoje, mais de 50 universidades federais em todo o país estão paradas em greve. Greve dos professores, greve dos funcionários administrativos e muitas delas greves também dos alunos. É preciso que haja uma negociação. O governo não pode se abster de negociar e propor uma política salarial decente para o funcionalismo público. E por falar em greve, a partir dessa próxima segunda-feira, 600 mil funcionários federais podem entrar em greve em todo o Brasil. Vamos ouvir a matéria.
A próxima semana será marcada pelo início da greve de novos setores do Serviço Público Federal brasileiro. Além dos professores de 53 universidades e funcionários de 24 dessas instituições, também vão parar de trabalhar os servidores de mais de 30 categorias em todo o país. A greve deve atingir setores como o da saúde, previdência social, fiscalizações sanitária, ambiental e de licenciamento de obras, agências reguladoras, entre outras, uma mobilização que pode envolver cerca de 600 mil trabalhadores. Na última greve geral realizada em 2003, segundo a CONDICEF, a Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, mais de 70% dos servidores aderiram ao movimento. As principais reivindicações da categoria são a reposição inflacionária nos salários, correção das distorções nos quadros técnicos e superiores, fixação de data base no mês de maio e a retirada de projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional e, na opinião das entidades de classe, prejudicam os trabalhadores e o serviço público. De Brasília, Saulo Moreno.
O programa de hoje teve matérias também da Rádio do Tribunal Superior Eleitoral e da Rádio Agência Nacional da Empresa Brasil de Comunicação.
Termina agora mais um Política 360 Graus, seu espaço de cidadania. Você pode acompanhar nossos programas também no www.agenciaatitude.com.br e no www.blogdepoa.com.br. Até a próxima!